São 11 horas 9 minutos, temperatura 21 graus em Lagoa Vermelha, né? O sol aparece aí, o céu parcialmente nublado, possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento, conforme a Kátia Valente nos informava, né? Bastante abafado aí o clima e a tendência de que a chuva continue até amanhã, depois o tempo melhora e volta a chover mais para sexta-feira, quinta, final da tarde, sexta também. Então temos uma tendência aí de uma semana novamente com instabilidades, o que é muito bom, né? Depois de tanta falta de chuva aí nos últimos dias. Como falamos no segmento anterior, nós vamos falar hoje sobre a pandemia da Covid-19, né? Vamos atualizar a situação, trazer aqui também essa questão que hoje chama a atenção do número de casos que vem aumentando, os reflexos disso e que orientações, né, nós poderíamos receber para que a comunidade faça a sua parte também e evitemos, né, esse aumento aí na contaminação. Mais uma vez aqui no estúdio com a gente, o Dr. Rodrigo Baggio, o médico que atua na linha de frente do atendimento dos casos da Covid. Dr. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos.
Também o enfermeiro da Secretaria Municipal da Saúde, Leandro Mistura. Muito bom dia, Leandro.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Bom, inicialmente queremos atualizar os números, já que eles vêm mudando diariamente, né? Como é que está a situação atualmente?
A gente continua numa crescente do número de casos. Se não me falha a memória, na semana passada foram 113 casos e ontem 20 casos. Então, são 133 casos em praticamente 6 dias úteis, né?
133 casos. Né?
Em seis dias, digamos assim.
De 20 casos por dia.
Assim, um pouquinho acima. Né? Isso.
Uhum. E no total de casos hoje, o que nós já temos de pessoas que enfrentaram essa doença?
Tem 845, Flávio.
845.
Hoje, né? O boletim de ontem saiu com 845 positivos. Hoje isolados, né? A gente tem 107. E 200, o que chama bastante atenção, Flávio, são 260 pessoas monitoradas, é muita gente.
260. É. Quando nós falamos monitorados, até para o nosso ouvinte poder entender, né, o que significa isso? Que a pessoa pode ou não ter ou que ela está aguardando o resultado de teste?
São todos os pacientes que apresentaram sintomas gripais, né, e passaram por uma consulta ou passaram pelo telemedicina. E a telemedicina está fazendo esse contato diário, né? Ou se não consegue diário, cada 48 horas, entra em contato para saber como é que estão os sintomas.
Uhum. Essas pessoas monitoradas necessariamente vão fazer o teste da Covid?
Irão fazer. Quem apresentar sintomas gripais irão fazer o teste de Covid.
Hoje o município já aplicou quantos testes, Leandro, no total?
Até ontem, 4.023 testes.
E temos ainda testes, isso está à disposição da comunidade?
Ainda temos, aham.
Uhum. Ainda temos, né?
Temos.
Não, são não, muitos não. Testes aplicados.
São muitos testes, diariamente muitos testes.
Pergunta que se faz é por que de alguns dias para cá está aumentando tanto o número de casos, Dr. Rodrigo, Leandro, qual é a leitura que vocês têm disso?
Eu acho que é pelo relaxamento da população, né? Hoje em dia é praticamente raro encontrar as pessoas andando de máscara, várias pessoas se aglomerando. Então, assim, isso tem contribuído e contribuído muito, né, para o que a gente vem presenciando. Não adianta querer culpar um ou outro, né? Se você não faz o seu papel, é muito fácil tu tentar achar alguém para culpar. Mas eu acho que se nós não nos conscientizarmos e começarmos a retomar os cuidados, vai ficar muito pior.
Em termos de hospitalização, como é que nós estamos hoje, Leandro?
Nós internados, o boletim de ontem, não sei se talvez tenha internado mais alguém depois das 5, né, doutor? Mas ontem internados nós tínhamos 3, três daqui do município de Lagoa Vermelha e mais 3 no município de fora, né?
Hoje já são 8 pacientes hospitalizados, né? Tem um paciente de Caseiros, um paciente de Ibiraiaras e 6 de Lagoa Vermelha.
E nós temos vaga para quantos pacientes aqui na ala Covid?
Até 20.
Até 20 pessoas, né?
O problema, Flávio, qual é? Se nós formos analisar, na sexta-feira passada foram liberados 3 pacientes, no sábado 2, foi transferido 1 no sábado, faleceu 1 no domingo. Então são 7 pacientes, nós estaríamos com 15 se não tivesse...
Essa melhora no quadro.
É.
Né, algumas pessoas melhoraram, infelizmente tivemos mais
uma acabou
mais
falecendo. Óbito, né? Então, assim, é um número que tende a crescer. E o problema são os serviços de alta complexidade que não conseguem mais absorver os pacientes que complicam aqui. Você não consegue transferência para Passo Fundo, você não consegue transferência para Erechim, para Vacaria, simplesmente lotou. Né? E se nós continuarmos nesse ritmo, a mortalidade vai aumentar.
Já tivemos 15 óbitos aqui, Leandro?
16.
16 óbitos.
16 com de ontem, né?
16 óbitos. E o que chama atenção, Flávio, que até o dia 9 de novembro, do início da pandemia até o dia 9, eram 10 óbitos, e do dia 9 para cá, 6.
Então aumentou exponencialmente, né? Proporcionalmente aos dias e ao quadro, né?
É, eu acho que a gente deve ter uma mortalidade em torno de 2%, tá? Parece pouco, mas não é. É só a gente perguntar para a família dos 16 que perderam se para eles a mortalidade de 2% é baixa, né? Eu acho que não.
É, qualquer vítima já deixa uma lacuna e uma dor muito profunda, né? Até porque aquela história do início que se falava, não, mas faleceu porque já tinha outros problemas. A analogia que a gente faz, não é, Leandro, é que a pessoa poderia estar até hoje se não tivesse a Covid, não o contrário.
É isso aí, sabe que quando começou a pandemia, eu era um que às vezes pensava, ah, uma paciente já tinha uma comorbidade, vamos colocar como Covid, mas aí tu pensar, como você falou, que essa pessoa podia estar com a família ainda, ou talvez agora final de ano, né, que a gente está chegando agora, a época natalina, comemorar a virada de ano e dizer assim, esse familiar poderia estar conosco mais essa virada de ano, e não vai poder estar, talvez por um descuido do familiar, fizeram uma aglomeração. A gente vê casos assim, ó, fizeram uma festa de aniversário para comemorar e acabaram levando o vírus para dentro de casa e alguém um familiar faleceu e daí não, né, então acabou trazendo um presente que não... presente em grego, né?
Uhum. Olha só, e o Dr. Rodrigo falava sábado, a gente comentou, né, que a faixa etária também tem sido relativamente de jovens, doutor, né, que têm sido contaminados até pelo comportamento, né?
Isso, a principal faixa é dos 15 aos 29 anos de idade, tá? E eles são assintomáticos ou pouco sintomáticos e acabam transmitindo a doença para pessoas com mais idade. Ou seja, se nós formos parar para analisar, eles têm uma contribuição indireta ou direta na morte dessas pessoas. Então, acho que é muito ruim tu ter uma responsabilidade dessas no momento que isso não é necessário. Não tem por que ter esse comportamento que alguns vêm tendo. Se tu quer caminhar na rua, caminhe, mas use máscara. Se você quer ir numa loja, vá de máscara até a loja, entre com a máscara, saia com a máscara. Não o que a gente observa que tu coloca a máscara para entrar na loja, tu saiu da loja, tu tira a máscara. Ou alguns funcionários, esperando a abertura do estabelecimento, ficam todos sentados, sem máscara. Aí quando abre, colocam. Isso não é se cuidar, né?
Essa é uma questão que nós pautamos aqui para abordar, é o uso correto da máscara. Como deve ser, até para que as pessoas retomem essa ideia, né? Para que a máscara possa cumprir o seu papel. Como ela deve ser usada?
A máscara, na verdade, Flávio, no momento que você coloca a máscara, o ideal é você não tocar mais nela, né? A gente vê, às vezes, pessoas usando luva, né? Ficando com luva de plástico, luva de... Isso não... Eu acho que só piora, porque você vai automaticamente, você vai levar a luva na tua máscara. O correto é toda vez que você vai retirar a máscara, lavar as mãos, quando você vai colocar a máscara, passar álcool gel, lavar as mãos com água e sabão e colocar. E o momento que tiver... Nós que usamos óculos é pior, né? Ou às vezes embaça, então, mas o correto é depois que você colocou a máscara não tocar mais nela, né? Umedeceu, trocá-la.
E o que nós percebemos é que algumas máscaras também, elas não são muito adaptadas e começam a sair, descer pelo nariz, aí a pessoa puxa o tempo todo, fica tocando e ajeitando a máscara. Isso faz com que ela perca a sua eficiência, doutor Rodrigo.
Sim, e se tu for tocar a máscara, Flávio, tu logo que toca, higieniza a mão com álcool, né? Ou com água e sabão. E uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar, eu não sei se o Leandro leu, eu não li, pelo menos em lugar nenhum, que você usar a máscara com o nariz de fora, no queixo, na mão, dentro do bolso, não protege ninguém. Pelo menos eu não achei isso em lugar nenhum.
É, a gente percebe isso muito, né? A pessoa caminhando na rua com a máscara no queixo, né? Ou pendurada na orelha, né? Então, aí não resolve nada. E se a pessoa tiver com o vírus na máscara, colocou a mão, ou estiver com o vírus na mão e colocou na máscara, automaticamente vai estar contaminado.
Vai se infectar.
Que é muito, essa contaminação é muito séria, né? Muito eficiente, entre aspas, né? É muito rápida e a gente nem percebe, qualquer descuido já é suficiente.
Sim.
Perfeitamente. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, 11h19. Você pode interagir, mandar também as suas observações ou perguntas para os nossos convidados, enfermeiro Leandro Mistura e também Dr. Rodrigo Baggio, da Secretaria Municipal da Saúde, que estão aqui para nos orientar acerca da Covid, atualizando esses números, esses dados, né? Já tivemos aí 16 óbitos e um número crescente de contaminações, cerca de 20 pessoas diariamente em nosso município.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Ofertas do Mercado Santo Expedito. Arroz Bela Dica parbolizado 5 quilos, R$ 21,95. Farofa pronta CBS 4,25. Creme de leite LG 2,45. Feijão preto Cialva 7,95. Salsicha Alderiche lata 2,95. Coco ralado só coco 13,98. E outras mais no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana.
Futebol é na tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, compre e concorra a 2 carros 0 quilômetro da CDL Cindy Lojas a cada R$100. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa, compra o seu veículo à vista. Pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
A SS Pneus traz para você, amigo cliente, uma mega promoção para este mês de dezembro. Na compra de 4 pneus novos, você ganha o balanceamento, válvulas e a geometria. Na compra de 2 pneus, você ganha o balanceamento, as válvulas e 50% do valor da geometria. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mugem, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Teleentrega Farmácias São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800 870 7070. Teleentrega Farmácias São João. Anote aí 0800 870 7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Temperatura
21 graus. Efetiva Soluções Financeiras alerta. Está confirmado. Aposentados e pensionistas do INSS já têm a liberação da margem complementar de 5% para a contratação de consignados. É para todos. Retire um novo valor. Então, está precisando de dinheiro? Efetiva Soluções Financeiras. Em frente à Casa São Paulo. Também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095. Solicite sua simulação.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel Fortificante, um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro, manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel, você encontra em todas as farmácias.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 26 minutos, 21 graus de temperatura na rua 14 de julho. Falamos hoje sobre essa questão da Covid-19, aumento do número de casos, todo o estado em bandeira vermelha, mudanças nos protocolos, né? Já temos alterações e todos aqueles cuidados que é preciso manter para nós diminuirmos essa estatística e que as pessoas que possam vir a contrair o vírus não fiquem sem atendimento, que essa é a grande preocupação. A propósito, doutor Rodrigo, como estão os tratamentos atualmente? Houve alguma mudança, algum outro medicamento que está sendo utilizado? Ou desde o início aquela orientação, né, é mantida com o uso desses mesmos medicamentos?
A princípio o tratamento segue o mesmo, Flávio. Tem uma ou outra medicação que em alguns centros eles usam, mas que assim é praticamente inviável para que a gente consiga tratar a grande parte da população. É, persiste mais ou menos o mesmo tratamento, né?
Que aí são aquelas vitaminas, hidroxicloroquina, temos também azitromicina.
Isso, para pacientes hospitalizados, a gente usa geralmente corticoide, né, se eles necessitam de oxigenoterapia, antibióticos, né, de largo espectro, anticoagulação e, dependendo, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Para o ambulatorial também não difere muito o tratamento, né?
Uhum. E isso tem dado um resultado esperado?
Eu creio que sim.
Uhum. Na maior parte dos casos
ajuda. Maior parte das vezes, sim.
Aqui uma pergunta, até o pessoal tem, né, essa interação permanente com a nossa programação. Essa pessoa disse que fez uma visita a um parente já faz 12 dias e essa pessoa estava com a Covid. E até hoje ela se sente bem. Ela deve fazer o exame? O que, que ela precisa? Qual seria a orientação, Leandro?
Olha, eu sempre brinco, eu disse, quem não tem sintomas, não vá procurar nada para você, né, ficar procurando alguma coisa. Se não tem sintomas, teve um contato, deixa. Se um dia aparecer os sintomas, você vai fazer, talvez vai aparecer um IgG. Mas se você já está com 12 dias, ele já, se estivesse contaminado, já teria passado o período mais crítico?
Geralmente, o que acontece? Quando a gente se infecta, a partir do quarto, quinto dia do contato, a gente começa com sintomas. Se até o quarto, quinto dia do contato você não apresentou sintomas, você quase com certeza não se infectou.
Não tendo sintomas é muito difícil.
é muito difícil, né?
Perfeitamente. Aqui uma pergunta de uma pessoa que trabalha em farmácia e ela diz que tem muitas receitas, né, com inúmeros medicamentos, receitas de infectado, muitos mesmo. Após o paciente estar curado, ele tem que continuar sendo medicado? A pessoa, né, está perguntando aqui. Então, o que deu para entender aqui é que as pessoas vêm recebendo receitas para tratamentos, né, que vêm depois dela estar curada.
Não, geralmente tu estabelece o período que tu vai tratar o paciente, né? Já vai discriminado se é para fazer o tratamento por 5 dias, 7 dias, 10 dias, enfim. E uma coisa que às vezes tu prescreve é o anticoagulante por 8 semanas, né? Mas a partir do momento que tu terminou o tratamento, tu terminou. Não precisa seguir, né?
Uhum. E outra questão importante nesse sentido, a gente falava até nos bastidores, a questão dos testes, eles são confiáveis? Eles vêm dando resultado? A gente ouve falar muito dessa questão do falso negativo ou do falso positivo. O senhor poderia explicar, doutor Rodrigo, por que isso?
Eu acho que depende principalmente do período que tu vai coletar o teste, né? E nenhum teste é 100% sensível e específico. O RT-PCR, a pesquisa de antígeno, o ideal é que tu colete até o 7º dia do início dos sintomas, sendo que o período mais indicado seria entre o 3º e o 5º. Né? A pesquisa de antígeno tem uma sensibilidade em torno de 85%, já o RT-PCR de 99%. E os exames que a gente faz para quantificar os anticorpos IgM e IgG, o ideal seria a partir do 21º dia do início dos sintomas, para que eles tenham uma sensibilidade maior. Mesmo assim, o IgM fica com uma sensibilidade em torno de 68%, né? O IgG em torno de 90%.
Para as pessoas que já passaram, né, pela Covid ou foram diagnosticadas, então, seria necessário ela fazer algum outro teste, algum outro exame para ver se já tem imunidade ou não? Qual é a recomendação usual?
A recomendação é que tu mantenha isolamento por 14 dias e, teoricamente, tu não estaria mais infectando. Se você quer saber se você ficou com anticorpos ou não, aí sim, aí você faz uma pesquisa quantitativa para SARS-CoV-2, que seria a dosagem do IgM e o IgG. Mas aí o ideal, lá pela 3ª semana do início dos sintomas.
3ª semana. Com relação ainda aos testes que o município faz, Leandro, né? Vocês fazem o teste rápido. Qual é o grau de eficiência nesse teste?
Ele se encaixa nisso que o doutor falou, né? Que é o nosso teste rápido. A gente faz a partir do 10º dia, tá? 11º. O que acontece às vezes que a gente percebe que são pacientes que são bem sintomáticos, que têm todas as características que podem positivar. A gente sempre diz, tem pacientes que tu olha, né, você já diz pelos sintomas, nem precisaria fazer o teste, que você já diz que é COVID. E às vezes ele pode ficar indeterminado ou não marcar bem. A gente pede para esse paciente retornar alguns dias depois, ou uma semana depois, para a gente ter uma certeza. Aí ele vai aparecer um IgG. Então, acho que é ele que se encaixa nesses testes que o doutor falou, que a partir do 21º dia, eu acho que ele marcaria, porque o nosso é o IgG e IgM, né? Uhum. Então, ele vai ter 80%, 85% IgG e 68% IgM. Então, eu acho que por isso que às vezes a gente não consegue pegar.
Perfeitamente. Uma pessoa pede aqui se falta de ar pode ser sintoma da COVID.
Pode.
Uhum. Então, tem que prestar atenção nisso, sim, né? Uhum. Aí, essa pessoa, ela liga para a TeleCovid, qual é o procedimento que ela deve adotar?
Eu acho que...
Flávio, eu procuro... O que a gente faz? A gente atende os pacientes do COVID sempre às 5 horas da tarde, né? Às 5 e meia da tarde. O que, que eu gosto de fazer e eu procuro fazer com os pacientes que passam por nós? E oriento os pacientes que vão nas unidades. O paciente que apresentar falta de ar, que tiver uma dificuldade para respirar, procura a unidade de saúde para o pessoal verificar a saturação. O que está baseando muito nós para encaminhar para o hospital, para entrar em contato com o Dr. Rodrigo e o Dr. Antônio, ou pedir uma tomografia, é a saturação. Se ela estiver saturando baixo, a gente vai pedir uma tomografia e conforme vai dar os resultados, a gente vai encaminhar para internação ou não. Mas a maioria dos pacientes que referem essa falta de ar, às vezes quando positivo, por exemplo, estava bem positivo hoje, recebeu o resultado e começou com falta de ar, palpitação, dor no corpo, eu acho que isso muito é da ansiedade, do medo.
Então, a pessoa acaba tendo muito sintomas psicológicos. Aí, né? O medo, a ansiedade traz também isso, né?
Mas a saturação, Flávio, está sendo assim, ó, muito interessante.
Um balizador.
É o balizador, isso aí.
Qual é a saturação normal aí que a pessoa deve ter?
Hoje a gente está com 93, 94, a gente está se mantendo, até teve casos com 50% de tomografia alterada. A gente ficou em 94, a gente conseguiu manter essa paciente em casa, né? Tratamento domiciliar. A partir disso, 90, os pacientes que eu mando para o Rodrigo lá é 89, 90, no máximo 91 é pepino.
Aí já são pacientes com pulmão comprometido, doutor.
Comprometido, geralmente tem um comprometimento mais extenso.
Sim. Uma boa saturação fica em que nível?
É, acima de 93.
Acima de 93.
Acima de 93.
Já está legal, né? E é um aparelhinho que vai, né, colocado no dedo ali, fica medindo o batimento cardíaco e o nível de oxigênio no sangue, né? Isso. Bem simples. Pergunta ao doutor Rodrigo, por que uma pessoa que contraiu o vírus e acaba falecendo após um mês não pode ser velada? Ela ainda está com o vírus, essa pessoa, depois que faleceu?
Provavelmente ela não esteja mais transmitindo, mas isso é um protocolo do governo estadual, então a gente tem que seguir.
É uma lei do Estado, quer dizer, não é uma questão que o médico decide, né?
Não, tanto que, assim, Flávio, por enquanto, se um paciente na ala COVID vem falecer à noite, tá? Ele vai permanecer na ala COVID durante toda a noite para no dia seguinte ser sepultado.
Sem velório também.
Sem velório. As funerárias, eles não buscam mais os pacientes no horário do óbito. Então, eles permanecem no setor. Claro, eles ficam sozinhos, né? Não ficam com outros pacientes. Eles permanecem no setor do COVID até o dia seguinte, quando a funerária vai buscá-los para sepultá-los, sem velório.
Essa é uma decisão que foi tomada pelos governos, né?
Isso.
Não depende aí do médico, né?
Não.
E no atestado de óbito depois, o que vai lá, né? Passou esse prazo da contaminação.
A gente tem que colocar como sendo COVID.
COVID.
Também é outra determinação da Secretaria Estadual. Mesmo que o paciente tenha tido COVID e faleceu das complicações do COVID, na verdade, ele pode não estar com a doença ativa, mas é obrigado a constar no atestado de óbito. Isso não é uma coisa... Nossa,
é uma decisão do governo estadual. Orientação. E essa é uma questão que a gente também ouve falar muito. A pessoa teve a COVID, já passou pelo período, né, que seria de não transmitir mais, mas ficam sequelas. Quais são as sequelas mais comuns que vêm aparecendo nas pessoas, doutor? Alguns têm uma dificuldade, ficam ainda muitos dias, né, para ter uma plena recuperação.
É, às vezes a gente fica com sequelas por 2, 3 meses, dependendo da severidade do quadro. Mas é bastante comum tosse seca, falta de ar, fadiga, né, cansaço, perda do olfato, perda do paladar, alguns de maneira tardia fazem febre. Então são sintomas que podem persistir por um período bem mais prolongado. O que é bastante comum é o cansaço, né? Talvez seja o mais frequente deles.
Uhum. E esse cansaço se deve ao quê, doutor?
Não se sabe. Eu até assisti o Congresso Brasileiro de Pneumologia, acho que há 3, 4 semanas atrás, e não se sabia o porquê desse cansaço, talvez pelas lesões pulmonares, né? Até que elas sejam reabsorvidas, mas não tinha uma resposta assim para isso.
Bom, nesse momento, então, que orientações vocês poderiam nos transmitir para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, a fim de que a gente possa frear nessa curva ascendente aí da contaminação e evitar que, como o senhor falou, Leandro, né, que esse sistema que trata dos casos mais severos, que já está esgotado, né, acabe deixando para trás alguma pessoa querida, algum familiar, fique sem atendimento?
Eu acho assim, Flávio, o uso correto das máscaras, evitar aglomerações, evitar viagens desnecessárias. Assim, daqui a pouco a gente vai ter que retroceder de uma maneira bem mais significativa se as pessoas não derem um passo atrás. Não é hora de ir para a rua sem máscara, de tu se reunir com amigos, né? Eu acho que espera, isso uma hora vai passar. Quando a gente não sabe, mas vai passar, né? Então, assim, tem que manter os cuidados.
Isso seria o básico, Leandro.
É, eu acho que sim, né, Flávio? Eu acho que a gente tem que. Eu acho que hoje seria pensar lá no início da pandemia, né? A gente tá, como eu falei antes, a gente tá chegando numa época, né, que todo mundo agora tá mais sensível, com a época de Natal, Ano Novo, vai ser totalmente diferente a todos que nós já passamos. Então, pra gente ter nossos familiares junto, mais uma virada de ano, mais um Natal, eu acho que agora o ideal é cuidar. Eu vejo, às vezes eu vou no mercado lá em casa, o único que vai no mercado sou eu. Meu filho, desde março, não entra no mercado. A gente vê muitos familiares no mercado juntos, né? Vai só um, acho que evita isso aqui. Eu acho que agora chegou o momento de nós voltar nos momentos que a gente iniciou na pandemia lá. Cuidar essas aglomerações, né? Para daqui a pouco não perder um ente querido.
É, isso é muito importante. Leandro, obrigado, bom trabalho para você aí, né? Pessoal lá que está sempre também nos acompanhando.
Obrigado, Flávio, quero agradecer a oportunidade, só quero agradecer muito a algumas pessoas que ajudam bastante nós, que é o pessoal da Secretaria de Saúde, o Fábio e o Diego, e a Márcia lá da Yamaquele do hospital, porque quando a gente precisa de um exame, por incrível que pareça, nossos exames são pedidos no dia de hoje, e amanhã o pessoal já está fazendo a tomografia, à noite a Márcia já está me mandando o laudo da tomografia, para no outro dia a gente já estar dando um retorno para o paciente. Então está sendo muito ágil, muito eficiente. Muito eficiente.
Doutor Rodrigo, obrigado pela presença e um bom trabalho também.
Obrigado, Flávio. Obrigado por mais uma vez essa oportunidade, né?
Nós que agradecemos, né, a gentileza, a disponibilidade dos nossos amigos, doutor Rodrigo, Leandro, né, de estarem aqui trazendo essas informações para os nossos ouvintes. 11h40, vamos ao intervalo, voltamos em seguida para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.